Divan CBN. Cuidados com a saúde mental.
9 horas e 43 minutos, Divan CBN. Chegou a terça-feira, chegou a hora de você sentar no divã para ouvir o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, que já está ao vivo aqui no estúdio da CBN. Doutor, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes.
E hoje nós vamos falar do medo. O medo que é um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. Resumindo, é o que o Google me disse que é o medo, doutor.
Verdade. O medo ele é uma reação. Isso é interessante. E aí, quando eu falo de medo, Luciano e ouvintes, é sempre importante nós lembrarmos que o medo ele é como se fosse algo neutro. Ele pode ser positivo ou negativo.
Sim.
Então, quando que o medo ele é positivo? Quando ele nos ajuda, quando ele contribui com a nossa sobrevivência, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então, o medo faz com que as pessoas sejam precavidas. Eu tenho medo de atravessar a rua e eu olho para os dois lados. Isso é interessante. Isso é importante, isso ajuda a preservar a vida. O problema do medo é quando ele nos paralisa. Eu não saio de casa porque eu tenho medo de ser atropelado. Eu não faço determinada coisa porque eu tenho medo. E esse medo ele é injustificável.
Uhum.
Né? Então nós temos ali situações, por exemplo, de fobia. Fobia está dentro de uma característica de medo.
É um medo extremo, dá para sintetizar dessa forma?
É um medo extremo que paralisa.
Crônico, paralisa.
A pessoa que tem aracnofobia, uhum, medo extremo de uma aranha. A pessoa ela entra em pânico, ela entra em crise, ela se paralisa diante daquilo que ela interpreta como ameaça. E alguém pode falar assim, puxa Paulo, mas ter medo de aranha é positivo. Se a pessoa não tem medo, ela poderia ir lá pegar, tocar, sem ter a experiência, sem saber fazer isso e levar a picada. Mas nós temos que lembrar que quando entra num estágio de fobia, esse medo ele prejudica a pessoa, ela não ajuda.
Uhum.
Então o medo, de novo, o medo ele é neutro. Ele tem uma intensidade que é positiva, que nos alerta, que nos prepara para aquela ameaça, mas o excesso do medo ele paralisa. Eu tenho medo de falar em público, eu vou fazer uma palestra. Puxa, então eu vou me preparar, eu vou treinar, né? O medo vai me alertar para eu fazer esse preparo.
Sim.
Agora, a pessoa que entra numa situação de crise desse medo, ela não vai conseguir falar. Ela vai deixar de falar. E às vezes perde uma oportunidade no emprego, ou de se destacar no ambiente acadêmico e por aí vai. Alguém deve estar pensando assim, tá, e como que eu faço para lidar com medo? Existem várias técnicas que o ouvinte pode fazer. Uma delas é se auto-perceber. O que gera esse meu medo? Então eu vou identificando. Puxa, por exemplo, falar em público. Você pode imaginar quais situações podem acontecer quando eu for falar em público. Você vai trabalhando internamente e você vai trabalhando como você vai resolver esse tipo de situação. Então, de certa forma, Luciano e ouvintes, essa simulação, esse parar e imaginar, ele é interessante. Algumas situações bem intensas, nós trabalhamos com uma aproximação suscetível, a gente vai dessensibilizando a pessoa. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem medo de avião, eu posso, dentro da clínica, trabalhar com ele se imaginando entrando no avião. Aí, de repente, ele fala assim, Paulo, não, eu tenho tanto medo de avião que eu não consigo nem me imaginar entrando no avião.
Tem muita gente que não anda de avião.
Exatamente. Medo, né? E aí, tu vai trabalhando dessa forma. Então, vamos imaginar um avião. Consegue imaginar um avião? Consigo. Puxa. Consegue se imaginar indo até o aeroporto? Consigo. Né? No Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos os psicólogos levam, muitas vezes, o paciente na situação. Então, eu pego meu paciente, então, ó, próxima sessão vai ser no aeroporto. Então a gente vai no aeroporto, vamos ver um avião decolar, vamos até ali perto da área de embarque, aí de repente volta para a clínica, ou seja, eu fui dessensibilizando, fui me aproximando. Aí eu falo para o paciente, agora eu quero que você imagine você comprando o bilhete. Aí depois eu quero que você se imagine arrumando as suas malas. E eu vou indo. Até a partir do momento que o paciente consegue vivenciar ele entrando no avião, o avião decolando, a viagem, pousando, em situações extremas, né? O psicólogo pode até acompanhar um primeiro voo desse paciente. Ou seja, eu fui dessensibilizando de maneira progressiva e sistemática. Eu vou fazendo com que a pessoa entenda, puxa, o que realmente tem de racional nesse medo? O que tem de emocional? e vai trazendo, né, a parte ali mais límbica com a parte mais do neocórtex do cérebro da pessoa, para ela ir se entendendo e enfrentando de maneira gradual. Porque muitas vezes, se não for trabalhado desta maneira gradual, a pessoa ela vai fugir, ela vai ter um comportamento de esquiva desse medo.
Pois é, e aí tem que partir, doutor, não sei se você concorda comigo, da própria pessoa, porque muitas vezes a pessoa foge a vida inteira, por exemplo, de falar em público. E aí, como o senhor mesmo citou no início, perde inúmeras oportunidades, inclusive, de crescimento profissional. E ela continua vivendo com essa fobia, com esse medo. Então tem que partir dela, ou talvez vale também o conselho do companheiro, da companheira, de algum amigo, né? Olha, procure ajuda, tem que tratar.
Eu acho que vale tudo, Luciano. O nosso ouvinte, às vezes, se está sentindo essa parte incomodada, ele pode ter essa motivação dele, fala assim, vou procurar ajuda, não é algo tão complexo, né? Lógico, não estamos falando aqui de uma terapia da pessoa como um todo, mas alguns procuram, um psicólogo fala, olha, eu quero tratar isso me incomoda, eu vou ter uma viagem de avião e eu vou precisar fazer, por causa do meu trabalho, por questão de familiar, ou eu vou ter que fazer uma apresentação, né? E a gente consegue ali, em algumas sessões, ter um resultado bem interessante. Então, a pessoa pode partir da pessoa, respondendo a sua pergunta, Luciana, mas se você conhece alguém que fala assim, puxa, tem um potencial tão maior, mas essa pessoa não consegue falar em público, tem alguma coisa que trava ela, conversa com ela. Explica, olha, a psicologia, a ciência avançou muito. Então, hoje, de maneira relativamente rápida, estou falando aqui às vezes poucos meses, ou às vezes até algumas semanas, a gente consegue resultados bem interessantes e a pessoa vai se destravar daquilo e muitas vezes vai ter ali... Vai se sentir melhor, vai trabalhar a autoestima da pessoa. Então se questione, né? Se você quer se livrar desse medo, isso te incomoda, isso te prejudica, por que não trabalhar isso? Por que não lidar com isso de uma maneira mais interessante? E lembrando que esse medo, ele também vai gerar ansiedade, ele também vai te incomodar em outras esferas da sua vida. Então nós temos um princípio na psicologia que se chama generalização. Então eu trabalho o meu medo, eu trabalho a minha ansiedade frente, por exemplo, a falar em público, isso vai se generalizar, eu vou ficar menos ansioso, vou ter menos medo, provavelmente em outras situações.
Encare seu medo, não deixe dominá-lo. Está aí a dica do doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, que volta na terça que vem em mais uma coluna de Van CBN.
Maravilha, ouvintes. Luciano, tenham todos um ótimo dia. Uma boa semana. Quem quiser, me segue lá, @paulo_porto_phd no Instagram. Forte abraço a todos.